salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos de volta aqui à Casa do Comum com mais um ilustre convidado, portanto estamos muito felizes por isso. E também para acabar o ano em grande, temos aqui connosco o Luís Clara Gomes, também conhecido como Molinex, e estamos muito contentes por te ter aqui. Bem-vindo.
Olá, bom dia, estou muito contente por estar aqui também.
Olha, podemos começar já, estamos em dezembro, portanto temos de fazer aquela pergunta da praxe. Como é que foi o teu ano, 2024?
Balanço do ano, sim. Muito sinceramente, e acho que para não cair no clichê de dizer que o ano passou a correr, literalmente passou a correr para mim, porque eu passei o ano a correr. Foi uma grande meta que eu pus, e ajudou muito emocionalmente, espiritualmente, como meditação, e isso acabou por criar ali quase como se fosse capítulos do ano para mim, que foram as metas que fui traçando nas minhas corridas, que acabei por conseguir encaixar nos espaços que, entre tocar e passar música, estar no estúdio. Portanto, o ano começou quase sempre ao lado do Guilherme, do GPU Panic. Editámos muita música juntos este ano, mas mais ainda fizemos, que vamos começar a lançar em 2025. Portanto, sinto que de certa maneira foi um ano de transição para mim, em que foi uma transição de fora, de dentro para fora, porque passei muito mais a pensar num coletivo de Molinex e GPU Panic do que aquilo que já estava habituado a fazer há muito tempo, e farto, muito sinceramente, só pensar em Molinex em nível individual.
Então, este ano foste um pouquinho menos introspectivo e mais...
Não, eu sempre levei a introspeção um bocadinho para a criação coletiva e colaborativa, sobretudo. Mas estive menos ocupado com aquelas coisas que eu estava um bocado farto de pensar qual é que será assim, o meu próximo gesto artístico. Porque passo a fazê-lo em discussão e em ping-pong com outra pessoa. E isso foi muito libertador. Yeah.
Olha, tu és DJ, multi-instrumentista, produtor, portanto existem aqui vários papéis que fazem parte também aqui da tua carreira, mas a música não foi exatamente o primeiro passo que tu deste, não é?
Os múltiplos papéis têm a ver com não ser especialmente bom em nenhum deles.
Oh, come on.
Não vamos
aceitar isso, desculpa.
Não, acho que há que aceitar. Antigamente eu não aceitava isso. Hoje em dia aceito que, de facto, a minha maior característica ou o meu maior skill é ser generalista. E estou muito confortável com isso. É uma coisa que não é assim tão comum. E aceito porque eu gosto mesmo de aprender, gosto de aprender coisas novas, fico fascinado igualmente com alguém da minha área, como com um artesão que esteve a vida toda a trabalhar com flores específicas. Acho que existe valor no conhecimento monocultural e no pluralismo. Existe valor nas duas dimensões. E então, para responder à tua pergunta, a música apareceu tarde porque não tive à minha volta exemplos de profissionalização. À minha volta só havia músicos amadores, artistas amadores, e havia sempre a lógica, nunca me foi posta como um dogma, mas havia sempre a lógica do e o que é que vais fazer para viver. E acho que se calhar ter crescido numa família mais formalista, mais académica, mais de engenharia e de economia e de professores, fez com que a música só aparecesse depois quase como aquelas ervas de aninhas que crescem no cimento, sabem? Que ainda assim, com todas as probabilidades, brota uma coisa qualquer. E era porque de facto tinha muita força e tinha que ser.
Ainda encontras aqui alguns caminhos de volta à astronomia, talvez?
Sim.
Porque acaba por ser também um bocadinho algo que, na parte criativa, pelo menos, se calhar vai surgindo.
Sim.
Talvez faz parte da sua agenda, faria sentido.
Sim, eu acho que, de certa maneira, o termo, se calhar, que eu utilizo de forma gratuita é o sublime. E a arte põe-nos em contacto com o sublime Da mesma forma que pensar algumas coisas na astronomia nos põem em contacto com o sublime, fazem-nos pensar sobre a nossa escala no universo, o quão efêmera é a nossa existência, o quão, se calhar, irrelevantes são algumas coisas com que nos preocupamos, ou relevantes outras coisas com que claro. Nos preocupamos e devíamos, se calhar, preocupar mais. Que marca é que queremos deixar? No fundo, a astronomia e a física em particular, dentro das ciências, acho que são as que nos conseguem pôr a pensar mais meta. E muitas vezes, quando estamos a pensar meta, contactamos com o sublime, que é uma coisa que a arte é quase que fosse uma autoestrada para o sublime, para muitas pessoas. Uhum. É uma forma de espiritualidade também. Para mim, que não sou espiritual noutras coisas e não sou religioso, a música é, e a arte em geral são um contacto com a espiritualidade fantástico para mim.
Encontras aqui duas pessoas que subscrevem. Sim,
assinamos por baixo.
Olha, e olhando assim, piscando o olho, agora por falar em sublime, não é? Já agora vou aproveitar aqui a boleia. Nós fizemos-te um desafio que para algumas pessoas é um pouco difícil, porque encontrar só aqui quatro canções que sejam fulcrais para uma pessoa é muito difícil. Mas vou pegar aqui na tua primeira escolha. Não, sei que não é exatamente, não existe uma ordem.
Nem sei, vou ser absolutamente sincero, não sei quais foram.
Não,
porque
então,
essa resposta vai variar sempre.
eu vou mergulhar aqui no Chico Buarque, que tu foste buscar a construção. E eu queria saber qual é que é aqui a tua relação com a música brasileira e também com o Chico Buarque particularmente e com esta canção em particular. Porquê esta?
Eu escolhi o Chico Buarque e a construção em particular porque, primeiro, provavelmente foi o artista que eu mais ouvi em casa na minha infância. Uhum. Porque era um gosto partilhado entre os meus pais, portanto, o meu pai e a minha mãe. Por vários motivos, porque ele é um dos maiores escritores da língua portuguesa, e acho que a construção em particular, para uma mãe professora de português, é literalmente uma construção poética, em que o sujeito é trocado no texto e passa a ter outro significado, quase que como se olhássemos para o mundo por trás do espelho, mudando o sujeito. E a minha mãe, quando era pequenino, mostrou-me este texto e eu fiquei fascinado. E depois, eu sempre que volto a esta canção em particular, encontro coisas novas com o ouvido. Imagina, quando era criança, eram certas coisas que me fascinavam nela, mais tarde foram outras mais tarde ainda, a questão existencialista de alguém morrer a trabalhar, e depois mais tarde ainda, a questão da indiferença que a sociedade tem perante o sofrimento, morreu na construção atrapalhando o tráfego. Não é assim uma metáfora muito, muito, muito forte. E mesmo tecnicamente, como produtor, isto tem um arranjo de Big Band incrível. Os metais atrapalham-se uns aos outros como se fosse o trânsito, não é? E isto tudo, esta música diz-me sempre muita coisa. MPB em geral e esta altura de liberdade no Brasil, enquanto escrita de canções, enquanto produção, enquanto gravação, há músicos incríveis, isto sempre me disse muito. Portanto, se eu tivesse que escolher uma era e um género só para ouvir para o resto da vida, ia ser MPB, de certeza.
Não ficavas nada mal servido.
Não, acho que há sempre uma versão MPB de qualquer coisa e é sempre incrível.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe.
contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último,
beijou sua mulher,
como se fosse a única. Como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Pessoa no céu como se ouvisse música.
E tudo louco lá como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir.
Estavas a falar há pouco que ouvias muito Chico Buarque na infância. Que outras bandas e outros músicos é que ouvias nessa altura e depois um bocadinho mais para a frente? Com o que é que cresceste musicalmente?
Foi
uma miscelânea.
Uma manta de retalhos gigante. e reflete muito o gosto dos meus pais, e felizmente contactei com muitos músicos e muitos artistas, e vi muitos concertos, mas sei lá, assim, desde Pink Floyd a Zeca Afonso, Sérgio Godinho, a MPB, o Carlos Gardel, muita música latino-americana, não tanta música anglo-saxónica quanto seria normal, sobretudo cantores de intervenção. Uhum. Cantores de intervenção de várias línguas. E depois também, obviamente, alguma música experimental, algum jazz. Uhum. Eletrónica apareceu mais tarde. Claro. E veio primeiro com, se calhar, aquelas coisas mais tipo prog rock que o meu pai gostava, tipo uhum. Yes e Genesis e assim. Uhum. Tinha alguns sintetizadores e daí comecei a procurar por mim.
E o que é que sentes que a música eletrónica, que acaba por ser assim a tua base, ou, quer dizer, a base não, mas acaba por ser o resultado, não é? A base é tudo, todas as tuas influências. O que é que a eletrónica te permite enquanto criador, enquanto artista, que outros géneros provavelmente não?
Como... O que me fascinou foi ser capaz de a fazer. Uhum. Ou seja, eu não era instrumentista bom o suficiente para se calhar... porque eu ouvia música feita por bandas, mas não tinha uhum. Primeiro não me expressava num instrumento o suficiente para considerar instrumentista desse instrumento, né? E depois percebi que o computador se calhar era o meu instrumento e a música eletrónica por excelência, né? Portanto, uhum. é mais fácil de fazer loops e coisas com caixas de ritmos e samples. Se calhar é o mais fácil de fazer num computador à primeira. Por isso tornou-se o meu instrumento. Uhum. Não. E também, obviamente, isso depois cria um loop de que se autoalimenta, uhum. Em que o facto de tu conseguires começar a exprimir de determinada maneira faz com que procures esta expressão noutros sítios e aquilo foi feito com um sample, isto foi feito com um loop, isto foi feito com uma drum machine, isto foi feito com este instrumento. Então comecei a ouvir cada vez mais música. Também uhum. assim feita, pronto, era isso. A lógica foi esta da eletrónica, apareceu assim.
Ok, muito bem. E a tua faceta de produtor, como é que aparece e vem um bocadinho na sequência dessa tua vontade também de descobrires mais, de aprenderes mais e de também de ser uma forma de expressão e de ajudar os outros a expressarem?
Sim, como produtor acho que está intimamente ligado... com eu querer fazer, efetivamente, criar e construir sempre foi um ímpeto meu desde criança. E desmontar e perceber como é que uma coisa é feita, projetar, ter um projeto, começar do nada e com os ingredientes e planear uma coisa e executá-la é uma coisa que para mim sempre fascinou. Montar os legos, mais montar os legos do que brincar com eles. E o produtor é um bocadinho isso, as coisas chegam-nos num estado embrionário, temos que imaginar um final e temos que conduzir este projeto até lá. Este projeto pode ser meu, pode ser com outras pessoas, mas sempre esta ideia de construir algo do nada ou do quase nada sempre me fascinou. E obviamente... A tecnologia é uma oportunidade de estar sempre a aprender. A eletrónica, então, a música eletrónica vive muito da novidade, da última técnica, do último truque. E então isto permite-me estar sempre a aprender, sempre foi muito atrativo para mim.
Vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque vamos voltar à tua playlist e tu escolheste aqui os Deftones. Imagino que isto já seja mais adolescência, sim, não é? Como é que aparece aqui o rock também, além de tudo? Já falaste há pouco do rock progressivo do teu pai, mas uhum. Deftones é outra história, não é?
Exato. Não tão não distante tão assim. Menos progressivo e mais, se calhar... O rock aparece como, provavelmente, a expressão da adolescência da minha geração. Uhum. Como hoje em dia será, a adolescência se exprimirá mais facilmente com hyperpop ou com a Charlie XCX, uhum. do que propriamente com rock. mas acho que o rock é a expressão da minha geração, pelo menos
da nossa, não é?
Uhum. Sim,
da nossa,
bem. Europeus, brancos, uhum. em Portugal. Acho que era tudo. Uhum. Era revistas, era a moda, era os festivais, era tudo. E depois havia as várias nuances, não é? Dentro do rock havia as coisas mais mais violentas, as coisas menos violentas, as coisas mais imediatas, as coisas como Layers. E eu sempre vi várias bandas que eu gostava muito nesta altura, mas Deftones ficou e aguentou muito o teste do tempo. Continuo a ouvir, e, aliás, está numa top de artistas ouvidos este ano, porque passei o ano a correr. Então ouço muito o White Pony e o Around the Four para correr, porque sempre tiveram nuances, sempre teve Layers para mim. A música deles sempre foi de contrastes, de violência, e se formos a ver, há aqui uma quase melancolia subjacente na maneira de cantar do Chino Moreno. É muito, é muito The Cure e de Smiths, que eu nunca gostei muito destas duas bandas, mas há uma poética, uhum. uma poética que sempre me atraiu.
E também uma espécie de banda sonora, não é? Perfeita para a adolescência, se pensar.
Absolutamente, absolutamente. Esta angústia existencial. Esta angústia existencial está perfeitamente retratada na música deles. Alguma eletrónica, uhum. Instrumentalmente incrível, guitarras, riffs de guitarra inesquecíveis, a bateria e as linhas de baixo, algumas texturas eletrónicas, tudo perfeito. E depois a voz do Chino Moreno é mesmo especial, no contraste entre o canto mais livre e mais emocional e o grito, né? Tipo, e os berros que precisávamos para soltar umas coisas. Vi-os ao vivo três vezes, e foram três grandes concertos.
Descobriste aqui a Digital Bath por alguma razão em especial?
O título, uhum. acho que é muito indicativo do que aí vem. Sempre me pareceu aqui uma convivência entre a eletrónica e o rock e os instrumentos mais tradicionais. E este também é um exercício de contrastes, de dinâmica entre o para dentro e o para fora.
Vamos ficar então com os Deftones e este Digital Bath e já voltamos para o resto da conversa.
Yeah.
Bem, sempre incrível voltar aqui à adolescência e Deftones também faz aqui um bocadinho parte da minha. E acho que tivemos todos assim, lá está, é como tu dizias, não é? A nossa geração mais ou menos passou um bocadinho pela fase rock, de alguma forma. E voltando aqui um bocadinho ao teu percurso, tu fundaste a Disco Texas, não é? É um label também já... muito, um ícone já a nível de labels de música eletrónica em Portugal, e não precisas de olhar para mim assim, porque isto é verdade.
Aceita.
E eu sei que isto no fundo acabou por ser uma iniciativa também para haver mais forma de vários DJs poderem tocar e poderem ter um espaço e poderem expressar também um bocadinho aqui o que vocês tinham a partilhar acima de tudo. Como é que foi este processo? Como é que aconteceu? Eu sei que também faz aqui um bocadinho parte da tua relação com o Shinobi e acabou por ser uma consequência natural dessa relação.
Absolutamente, foi uma coisa completamente não planeada, não ambiciosa, não estruturada, porque nós a ideia de Disco Texas, antes de sequer ser uma label, uma editora, era um coletivo, como é que se diz, fluido, de artistas que partilhavam algumas sensibilidades, DJs, músicos, artistas visuais, e começámos como umas festas chamadas Disco Texas e pronto, e nunca ambicionámos mais que isso. Uhum. Era apenas uma forma de encontrar aqui um chapéu que nos desse uma identidade coletiva. E depois isso junto àquela, um bocadinho... conheci o Shinobi nesse contexto de fazer uma remix para Vicious Five. Queria fazer uma remix para Vicious Five, que era a banda dele, que ele era guitarrista. Uhum. E era a pessoa que estava a responder às mensagens no MySpace. E ficámos...
Good times. Criámos... MySpace.
Não, mas a verdade é que tem simbolicamente uma... Tinha um simbolismo, uma ligação muito grande com uma coisa que eu ia falar no início da Disco Texas, que acho que... foi a forma como ainda olhamos para este coletivo, que é muito inspirado e muito deve muito à filosofia DIY do punk e das fanzines e de fazer coisas um bocadinho contra a indústria. E o MySpace foi um momento na indústria em que a indústria não percebia nada do que estava a acontecer.
Sim.
E, portanto, estavam-se a criar ligações orgânicas entre músicos, editoras, público, não havia diferenças, era tudo assim um bocadinho uma sopa. E como nós começámos a nossa carreira aí, tudo era fácil.
Uhum.
Inclusive a fazer uma editora. E nenhuma editora queria editar a nossa música. Também não tentámos muito.
Uhum.
Bora fazer nós. Bora editar
sim,
nós.
Sim.
Chegamos ao nosso público. Fazemos os nossos eventos. Por que não fazer discos? Acho que foi assim que começámos a editora. Claro, com muitos trambolhões depois no processo. E hoje em dia já vamos em 15 anos ou mais disto e, uhum. e honestamente até me custa olhar. Quando disseste ícone, foi aí que eu fiquei assim. Disseste ícone e eu franzi o sobreolho, porque não quero de todo. Não gosto muito de fazer balanços do que está para trás, porque acho que ainda está muito para a frente.
Claro, claro que sim.
E obviamente é incrível olhar para as coisas que aconteceram, porque já em 15 anos já fizemos muito, eu e o Bruno, e com a ajuda de muita gente, muitos artistas e de pessoas que passaram pela label, como foi o caso do Motinho, como foi o caso do Fred de Oliveira, foram pessoas que foram essenciais para o nosso percurso e que ainda estão à nossa volta. E como label já tivemos várias posturas, se calhar como casa para receber novos artistas, como focada em dois ou três projetos, como série de eventos itinerante, enfim, somos isto tudo e não somos nada disto em especial. Por isso, enquanto houver energia, acho que vou continuar a fazer isto com muito gosto.
Olha, nesse espírito do it yourself, o que é que ainda te falta fazer na Disco Texas ou, enfim, como Moulinex, que ainda não fizeste e que gostarias e que está aí na calha ou não?
Gostava de fazer uma ópera. Isto é um grande objetivo que eu tenho enquanto pessoa, é construir uma ópera. Não no sentido, se calhar, formal da coisa, mas ter uma narrativa com palavra e música e texto e teatro. Portanto, isso eu quero de certeza fazer. E depois também fazer a banda sonora de uma longa metragem, porque nunca fiz. Fiz sempre de curtas metragens e de algumas coisas, e é uma coisa que eu adoro. E mais uma vez, vai muito de encontro à ideia de um projeto grande. As duas coisas que eu quero fazer vão muito de encontro à ideia de um projeto grande que aparece do nada e demora muito tempo a fazer, e isso atrai-me.
E isto será 2025?
Não, não porque ainda não os comecei e claro, sei que vou levar mais do que um ano. Mas há embriões, há pessoas com quem quero fazer isto. Mas 2025 acho que vai passar. Tive este ano, 2024, a trabalhar num disco com o Guilherme, com o GPU. E provavelmente temos dois ou três na gaveta já, porque trabalhamos de uma forma muito imediata aos dois, muito, muito intuitiva, muito adicionamos-nos muito. E isso fez com que de repente estivéssemos com 180 demos. E, sim, e é assim um bocado. Eu não digo isto, até digo isto com algum. Porque é preciso, sinto algum dever de missão de as acabar.
Uau, foi. Acabámos.
De 180 selecionámos 60, nas quais chegamos ao fim com 30 e no disco vão estar 11.
Ok. Já tens previsão assim para que altura do ano, mais para o final do ano?
Eu queria que fosse maio, junho, mas se calhar já vai ser mais setembro, outubro. Mas vamos começar a lançar coisas logo em fevereiro, março.
Ok.
Olha, e por falar no GPU e também nas tuas colaborações riquíssimas, né, e que continuam a dar frutos, tu tens tido um trabalho também muito de muita colaboração com vários artistas.
O fruto é a colaboração.
Exato. Mas...
O fruto é a colaboração, porque traz mesmo. Desculpa interromper-te.
Não, força.
Mas é mesmo, a colaboração é o que me traz felicidade. Exato. E depois o fruto é essa felicidade e calha. Sair Sim. música e eu fico super feliz.
É lucro. É aquele lucro extra, não é?
Exato.
E não só para ti, mas para os ouvintes também. Alguma colaboração assim mais marcante ou para ti está tudo no mesmo altar e siga?
Está tudo no mesmo altar e siga, mas obviamente há coisas que sei que mudaram a minha vida. Como foi ter feito uma música com a Peaches, que era uma heroína, e é uma heroína minha, e o, E a minha intuição em pô-la num pedestal, na altura em que pus, confirma-se hoje em dia, porque continua uma artista com uma carreira Sim. brilhante e com uma postura brilhante também que saúdo muito. Mas uma remix para Cut Copy foi especialmente marcante para mim, da minha carreira, porque não só acho eu comecei a ser um bocadinho mais levado a sério, porque também nunca é muito fácil levar um artista que escolhe o nome Molinex a sério, o que é uma coisa boa, acho eu.
Hoje em no dia... mínimo ficam intrigados.
Sim,
que é bom.
Eu hoje em Sim. dia, hoje em dia já o aceito como uma coisa boa, até porque eu consigo saber que estou a chegar a pessoas novas porque fazem a piadinha. Uhum. E eu, quando fazem a piadinha, é porque é a primeira vez que estão a ouvir. Ah! Pronto, a varinha mágica.
Perguntar... O porquê do Molinex.
Claro, essa é a segunda parte, é perguntar o porquê do Molinex. E eu sempre respondia coisas diferentes, nunca tive uma resposta verdadeira.
Era apaixonado pela minha varinha mágica.
Pelas ondas. Não, mas samplei uma 1, 2, 3, uma daquelas picadoras na primeira remix que fiz.
1, 2, 3,
clássico instantâneo.
Isso para responder, já estou aqui a divagar.
Estamos a falar de colaborações.
As colaborações,
sim.
Simbólicas, sim.
Simbólicas, muitas foram muito importantes e as mais recentes também, porque eu tenho sentido que não sinto que é quase como se fosse tipo achievement unlocked e agora. Mas de facto, em 2020, ter trabalhado com a Sara Tavares foi se calhar. Não digo que esteja acima das outras colaborações, mas tenho a certeza que não tinha alguém que vá tão para trás na minha lista de influências, que lembrar-me de ser uma criança e ver a Sara Tavares e ficar fascinado com a voz dela a cantar o Chamar a Música, e depois um dia mais tarde poder trabalhar com ela, até me dar calafrios só de pensar que isto aconteceu.
Claro.
E a maneira também como tudo aconteceu, porque ela foi muito Sara Tavares, foi de género. Sim. Eu vou colaborar contigo se eu quiser.
Okay.
E quis. E o fato de ter querido
é aquela lotaria.
Sim, ter querido, e das últimas coisas também que me deixou foi dizer que estava muito contente com aquilo que fizemos juntos. Isso são coisas que obviamente me marcam e me vão marcar sempre.
E olha, indo aqui para a tua listinha das quatro canções, tu trouxeste aqui a Strawberry Letter 23, do Shuggie Otis. Queremos saber tudo sobre esta escolha, o que é que te fez decidir?
O Shuggie Otis é um dos meus músicos favoritos. Este disco em particular, Inspiration Information, é super rico. Foi tudo feito, composto, produzido e gravado por ele. Esta Strawberry Letter 23, particularmente, depois foi regravada pelos Brothers Johnson, produzidos pelo Quincy Jones. O Shuggie Otis é conhecido por ter dito que não ao Quincy Jones, queria produzi-lo, e disse, não, estou ocupado, eu vou fazer isto sozinho. Quincy Jones, não, okay. Se faz favor. E ele, entretanto, foi gravar e produzir esta música com os Brothers Johnson. Também disse que não aos Rolling Stones, ser guitarrista dos Rolling Stones. Estava ocupado, demasiado ocupado com o disco dele. Portanto,
confiança não lhe faltava.
Pronto, é isto.
É como a Sara, eu vou colaborar se eu quiser.
É isto. Não é? Gênio. Esta Strawberry Letter 23 é incrível, é uma canção incrível e volto sempre. É tipo uma casa para mim, é um lugar de conforto, mas também é uma lição, porque este Shuggie Otis, apesar de ter feito este disco genial, depois acho que entrou ali num loop de em que não há inputs, não há este disco chama-se ironicamente Inspiration Information, e acho que lhe faltou Inspiration e Information depois por se ter fechado em copas e ter ficado a fazer tudo sozinho. Também simbolicamente é um bocado um olhar, não querendo comparar-me de todo ao gênio dele, é um olhar para o que a minha vida podia ter sido se eu não tivesse sido premiável à influência e à colaboração. Portanto, parece que foi perfeita esta música ter aparecido na sequência de falar das colaborações. Pronto, é isso.
Vamos então ficar com o gênio Shuggie Otis.
Hello, my love.
Já descobrimos aqui um bocadinho mais sobre o Shaggy Otis. E já agora queria-te perguntar também, porque esta fase, estes anos 70, a parte mais da música de dança, do funk, também se tornou uma influência para ti? Vais lá algumas vezes?
Vou lá muito. E em termos de estética, em termos absolutamente estéticos, é a minha fase favorita na música gravada, porque por causa do Quentinho tem muitos músicos em estúdio a trabalhar, havia budgets na gravação para fazer coisas grandes, havia muita liberdade, um bocado como os filmes de autor também são dos anos 70, os discos de autor e os discos conceptuais também são dos anos 70. Obviamente que isto é uma, para nós músicos que fantasiamos sobre esta época, é um bocadinho traiçoeiro, porque havia para aí 10 músicos a cada ano, havia para aí 10 ou 20 músicos com um contrato discográfico, enquanto hoje em dia não precisas de um contrato discográfico, consegues fazer música com um computador. Então esta época em particular tem muita riqueza estética, e depois musicalmente também há muita liberdade, e acho que se calhar ligo-me a esses dois aspectos, muita liberdade e com resultado final estético que me identifico muito.
Queria também perguntar-te um pouco, e já disseste que 2024 foi assim um ano a correr, e também um ano de muita atividade ao vivo, não é? Em festivais e não só. Como é que tem sido essa experiência e onde é que gostas mais de tocar? Porque é muito diferente tocar num festival e tocar, por exemplo, num pequeno clube, ou então assim em sítios mais inusitados, que sei que também tem acontecido. Como é que tem sido essa experiência do ao vivo?
Eu adoro tocar ao vivo, adoro dar concertos, e imagina, às vezes há fases em que gosto mais ou menos de fazer DJ sets, mas concertos nunca. Nunca me fartei, e é sempre incrível. E agora cheguei com o Gui, com o GPU, a uma sublimação daquilo que é dar um concerto, porque somos só os dois, no meio do público, não há video wall atrás de nós, é um 360. Eu como estou à frente do sistema de som, como ao público, ouço a que é que o nosso concerto soa pela primeira vez, e sou eu que estou a misturar o nosso concerto, então é assim um bocadinho. É um bocadinho.
Fora
de mim, e estou com as mãos no não existe um buffer entre mim e o público, porque imagina, um buffer físico, uma fronteira entre mim e o público, que acontece quando estás em palco, estás fisicamente distante, por isso já estás a perceber se calhar qual é a minha opinião sobre o que é que gosto mais de tocar num festival, tocar numa venue mais pequena. Isto deixou de existir. Neste formato 360 deixou de existir essa barreira física e sonora entre nós e o público, e isso é super libertador. Portanto, estou farto de dar concertos, mas nunca me farto.
E queria também perguntar esta curiosidade, vá, porque tenho visto que vocês nas redes sociais têm feito assim umas brincadeiras com os utilizadores de mensagens diretas, esse tipo de coisas. O que é que acontece? De onde é que veio essa vontade também de estar mais perto de quem vos ouve, de quem até eventualmente vos vê ao vivo?
Olha, se calhar, voltando àquele momento em que sentimos que o MySpace derrubava algumas das fronteiras que existia entre público e artistas, sinto que estamos a chegar a um ponto em que, de novo, isso está a acontecer um bocadinho demos conta que as plataformas controlam basicamente o nosso acesso ao público, e tornaram-se quase como senhores feudais, em que temos que, de novo, pagar para ter acesso à terra, para plantar as nossas coisas. E, E um bocadinho como esse acesso se tornou cada vez mais difícil, quase que ficámos em forma de guerrilha a tentar chegar ao nosso público e a conquistá-lo. Não é conquistá-lo porque o público existe, o acesso a ele é que é dificultado. E então, tudo são formas novas de combater um bocadinho esta lógica. E eu sinto, sobretudo nesta fase, que restituiu um bocadinho a minha forma mais genuína de fazer as coisas, que é chegar direto às pessoas e não ter que... Encontramos essa forma. Mensagens diretas, mailing lists, Instagrams privados que as pessoas podem seguir, que dão um bocado de pistas para o que é que vai ser o futuro de Mulinex e GPU Panic, condensados num só nome. E isso tem sido super libertador também. Sinto que, primeiro, o fato de estar a fazer as coisas com alguém liberta-me um bocadinho do ego de ter que promover-me. E passo a ter que promover um coletivo, uma ideia. E isso é muito libertador para mim, que nunca gostei muito de demasiada atenção. Que se tenham atenção à minha banda é um bocadinho diferente. Tenho atenção a mim. É muito mais fácil para mim lutar por coisas da... E trabalhar por coisas coletivas do que só por mim. Porque sempre foi assim um bocadinho difícil aceitar esta ideia de protagonismo. Sim.
E já que falamos de público, tu tens tocado muito, vocês têm tocado muito também lá fora, em vários países e cá em Portugal também. Assim, alguma experiência de 2024 ou anterior fora que tenha sido mesmo marcante? Ou algum público em especial que seja aquele público?
É sempre ingrato, porque primeiro as coisas estão mais frescas na nossa memória, batem mais. Mas este ano, se tivesse que escolher dois concertos, escolhia Paredes de Coura. Sempre, porque já é a quinta ou sexta vez que eu toco em Paredes de Coura. E consegue sempre ser incrível e bater de uma maneira como mais nada bate. O público de Paredes de Coura é muito especial, tem a ver com o facto de se calhar ser difícil. É um festival difícil, é preciso andar para cima e para baixo, é longe, não existe cá aquela lógica, vou dormir a casa ou no hotel. Isso não existe. E então acho que quase que cria aqui estes filtros para verdadeiros fãs de música. Gosto de sentir assim como cliente de Paredes de Coura, que fui muitas vezes. Este ano foi muito especial. Fechámos o festival, basicamente, no meio do público, com um setup técnico muito difícil, por isso acho que salientaria esse. E agora, muito recentemente, no festival Wonderfruit na Tailândia, tocámos num palco Polygon, e foi especial por vários motivos. Por ser som imersivo, onde nunca tínhamos feito este concerto em som imersivo, e casa perfeitamente com o conceito do cenográfico do nosso concerto, que tocamos no meio do público, som a vir de todos os lados, é perfeito. Numa instalação visual também incrível, feita por um coletivo francês, em que a luz também vem toda à volta numa cúpula não tapada, é ao ar livre, mas com luz em cúpula. E o fato de ser ao ar livre foi curioso, porque nós nunca tínhamos tocado à chuva e aconteceu.
E pronto,
estava tudo em pânico do que é que ia acontecer, porque...
Claro.
Pode chover. Pronto, material em cima de material chove, cobriram-nos tudo com plástico e tal, e depois, primeiras duas músicas não estava a chover, tirem tudo, vamos tocar assim. Havia uma tenda que sai e entra, e felizmente acabou por nos chover o suficiente para danificar muito as coisas. Mas o nosso objetivo era tocar até aquilo desligar.
E foi simbólico com a chuva, então.
Foi incrível, e o público maravilhoso. Tanto que já passaram para aí duas ou três semanas e continuamos a receber mensagens sobre aquele concerto.
Uau! É. Olha, antes de passarmos aqui à tua última escolha, e como estamos mesmo a terminar o episódio, já sabemos que 2025 vai trazer coisas novas, ainda em colaboração com o GPU Panic, mas queremos saber mais, se há mais alguma coisa aí na calha ou não. Concertos, festivais, há alguma coisa confirmada?
Sim, nós vamos fazer... Isto é absoluta premiere. Vamos fazer dois concertos especialíssimos em Lisboa e no Porto. O de Lisboa vai ser... São os dois sítios em que eu já toquei. O de Lisboa vai ser num sítio muito especial, onde não costuma haver concertos, mas eu já lá fiz um.
Uau!
Portanto...
Fica a dica.
Quem quiser saber, foi em 2017 que eu fiz esse concerto. E é num sítio à beira do rio. Que...
Tudo a pesquisar já.
Que é conhecido por ter arte, tecnologia e arquitetura.
Foi fácil.
Não posso dizer mais, está 99% confirmado. Não tenho a data exata, mas vai ser assim na primavera. E no Porto também, num sítio simbólico, muito simbólico para mim. E estes dois concertos vão ser com o Gui, com o GPU. E vamos fazer uma tour também um bocado pelo resto do mundo à volta deste momento. Estamos a construir uma coisa muito especial para essa altura e por isso neste momento só consigo focar-me nisso. Não pensei ainda muito sobre o resto do ano, mas com um álbum e uma tour acho que já vou estar bastante ocupado.
Pois, parece-me que sim também. Então vamos passar à tua última escolha. Tu escolheste o Zer e o Playground Love, que é assim um clássico, não é, de quem gosta de música eletrónica.
Os Zer são absolutamente a minha banda favorita. Por
sério?
Isso é que os escolhi. Escolher uma música do Zer não é fácil.
E escolher uma banda favorita também não é fácil. Portanto, os Zer aqui estão assim num pedestal.
Se tivesse que fazer o top 5 era muito difícil. Mas o top 1 garantidamente era
um Zer. E lembras-te como é que os descobriste? Como é que foi a tua primeira experiência a ouvir Air?
Descobri-os porque vinham a um festival sudoeste, onde eu ia. E eu, como bom melómano que sou, gosto de fazer o trabalho de casa e de ouvir todas as bandas que vão ao festival.
Okay,
e então, hoje em dia menos, porque vou menos como cliente a um festival, mas ainda tenho esse bicho de... Há um nome que eu não sei, que vejo duas vezes, eu vejo este nome duas vezes e não conheço a música, tenho que saber o que é. E era, foi, aconteceu assim, e acho que ou tinham acabado de lançar ou iam lançar o 10,000 Earths Legend e vinham ao Festival Sudoeste, ou seja, para trás só havia o Moon Safari. Eu não me lembro, mas acho que a banda sonora do Virgin Suicides é depois do 10,000 Earths, acho eu.
Isso já não tenho a certeza, mas que é a banda sonora do Virgin Suicides é.
Ou seja, acho que a cronologia é Moon Safari, 10,000 Earths Legend e banda sonora de Virgin Suicides. Se não é, trocas o 10,000 Earths com o Virgin Suicides. Pronto. Porque eu estou a tentar ser cronológico também na forma como cheguei a eles. E depois foi a revelação de ver uma banda com... prog, né? Isto é uma banda prog, apesar de tudo, com uma fascínio absoluto pelos anos 70. E pelas bandas sonoras italianas, pelas bandas sonoras francesas, pela soul e pelo funk, pelas linhas de baixo e pelo easy listening, que parece diminutivo esta expressão, mas a verdade é que há magia no que eles fazem, na subtileza e na nuance. E sempre gostei muito deles ao vivo. O concerto foi muito marcante porque vi uma banda com eletrónica ao vivo. Acho que nesse ano também vi os LCD Sound System, então foi assim um bocado tudo de uma vez. E Chemical Brothers.
Uau!
Não, LCD Sound System foi mais tarde, estou a misturar os anos. Mas Chemical Brothers deve ter sido nesse ano também. E pronto, foi muito marcante naquela altura da minha vida. Depois já os vi ao vivo N vezes. Inclusivamente este ano em Cascais, no Cool Jazz, foi um concerto incrível dos 20 anos do Mundo Safari. E é isso. Playground Love é das melhores canções alguma vez escritas.
E há toda aqui toda uma onda de eletrónica francesa, não é, que surge nesta altura, que é qualquer coisa. Não é?
E acho que é uma das razões porque os escolho como a minha banda favorita, porque estão, à volta deles há uma família de artistas.
Pois, Daft Punk. Não é?
Em qualquer direção pode ir. Pode ir para o indie dos Phoenix, via Cassius, porque era o produtor Felipe Zedar, que era o produtor deles, que tinha a banda, tinha porque morreu, a banda Cassius. Cássio está muito ligado à French Touch dos Daft Punk e de The Music Sounds Better With You, de Stardust e, de, das bandas que estão à volta. Portanto, toda a eletrónica francesa me diz muito, por isso se tivesse que escolher uma era esta.
Olha, Luís, muito obrigada por teres vindo, obrigada por este bocadinho e por termos ficado aqui a conhecer um pouco também mais do teu percurso e também, e sobretudo, esta parte de melómano e de quem é sempre um gosto ouvir as pessoas a falar apaixonadamente sobre, sobre
igualmente,
bandas.
Igualmente, tenho sempre um prazer. Muito obrigado.
Obrigada, ficamos atentos todos a 2025 em coisas novas. E agora ficamos com o Zero, nós voltamos para a próxima semana. Obrigada a todos
e bom ano a
e
todos.
Bom
também.
Ano, é verdade, sim, estamos
bom
mesmo
2025.
A fechar. Estamos mesmo a fechar o ano e vêm coisas incríveis.
All my soul.